Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, verso de número 22. Nós vamos ler até o verso de número 26. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tocando, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos, e mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Jesus está chegando em Betsaida, e ao chegar nessa região, alguns homens vão rogar a Jesus para que ele tocasse em um cego. Jesus vai atender a petição dos homens, porém vai pegar o cego, conduzindo ele pela mão, e vai levá-lo para fora da aldeia. Em seguida, Jesus vai cuspir nos olhos do cego e vai impor as suas mãos, perguntando se já estava vendo alguma coisa. O cego vai responder, levantando os olhos, ele vai dizer que vê homens como árvores. Especificamente, o que parece é que, após Jesus cuspir nos olhos e tocar com as mãos, o cego não consegue enxergar 100%. A visão ainda está embaçada, de modo que ele vai dizer que enxerga os homens como árvores. Por isso que a expressão que ele usa é essa: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Jesus em seguida decide tocar mais uma vez no cego, colocando a sua mão sobre os olhos, e após ele ter tocado mais uma vez, o texto diz que o cego vai ficar totalmente curado. A sua visão vai ser restabelecida, de modo que ele vai conseguir olhar firmemente para as pessoas que estavam de longe, e ele consegue enxergar e ter a percepção da sua distância. Após Jesus realizar esse milagre, ele dá uma ordem para o cego, dizendo para que ele não voltasse mais para a aldeia, ou não entrasse na aldeia. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 8, a partir do verso 22 em diante, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira está aqui, quando o texto nos afirma que Jesus chegou em Betsaida. Olhe para cá. Jesus decide ir para Betsaida. Todo lugar que Jesus passava, ele não passava por acaso. Ele sempre passava por causa de um propósito. Jesus passava porque tinha um plano. Jesus passava porque tinha um propósito. E no meio do caminho, ele curava pessoas, ele tocava em doentes e restabelecia a sua saúde. Jesus está chegando em Betsaida. E quando Jesus chega em Betsaida, esse homem vai ser restaurado e transformado do processo de deficiência que ele já estava vivendo há muitos anos. Quando Jesus chega, tudo começa a mudar. Jesus está chegando. E quando ele chega, a vida desse homem se transforma. Porque basta apenas Jesus chegar. Basta apenas Jesus decidir passar. Basta apenas Jesus se manifestar, que tudo começa a mudar. Eu não preciso pregar e dizer que Jesus vai chegar aqui, porque a Bíblia já me dá o entendimento que Ele está aqui. A palavra diz que aonde estiver dois ou três em seu nome reunido, ali Ele está presente. Então Ele não vai chegar, Ele já está aqui. E se Ele está aqui, há uma grande probabilidade de tudo ser diferente. Há uma possibilidade de quem entrou doente sair curado, quem entrou ferido sair restaurado, quem entrou quebrado sair inteiro, quem entrou derrotado sair vitorioso, quem entrou com a vida toda descontrolada, ele tem o poder de colocar tudo no seu lugar. Porque quando Jesus chega, tudo muda. Jesus chega na cidade. Quando ele chega na região, o texto diz que alguns homens estão rogando para que Jesus viesse e tocasse com as suas mãos. Perceba, não é o cego que está pedindo Jesus para tocá-lo. São homens que estão pedindo para que Jesus toque naquele cego. Não é o cego que está clamando cura. É alguém que está próximo naquela região, que está pedindo a Jesus para que ele tocasse no cego. É um tipo de relacionamento que está levando o cego até Jesus. Eu preciso procurar esse tipo de amizade que me leve para perto de Jesus. Procure relacionamentos que te aproximam de Jesus. Procure amizades que te levem para perto de altar. Procure amigos que simplesmente não passam a noite inteira conversando com você na internet, ou sai com você após um culto, ou deseja sair com você durante a noite para jantar ou um almoço, mas procure amizades que possam te levar para perto de Jesus. Relacionamentos que possam impulsionar você a ter uma vida com Cristo. Por isso que a amizade que vem de Deus não é aquela amizade que só te leva para o futebol. A amizade que vem de Deus não é a amizade que te leva para o mundo. A amizade que vem de Deus não é a amizade que te leva para as coisas que estão lá fora. A amizade que vem de Deus é aquela que te leva para perto de Jesus. Se cerque com relacionamentos que possam estreitar a tua amizade com Jesus. Que possam orar por você quando você não tiver força. Que possam jejuar por você quando você não tiver força. Que possam te incentivar a vir à igreja quando você não tiver força. Que possa te dar ânimo quando você estiver cansado. Sabe aquele dia que você não tem força de vir para a igreja e de repente alguém bate na tua porta dizendo, mesmo cansado, a gente vai para a igreja? Preserve esse tipo de amizade. Esses relacionamentos que te impulsionam para perto de Deus, que olha para você e diz, olha, esse final de semana a gente não vai ficar no Netflix, esse final de semana o telefone vai ficar no modo avião, esse final de semana a gente não vai ficar batendo muito papo, mas a gente vai passar a semana toda orando e buscando ao Senhor, porque Deus vai entrar com vitória dentro da tua casa. Essas pessoas estão pedindo a Jesus que toquem no cego. Jesus atende a petição, de modo que o texto vai dizer que Jesus vai pegar o cego pela mão e vai conduzi-lo para fora da aldeia. Grita comigo, diga aldeia. Aldeia. Não, mas nunca quis ser um grito. Um, dois, três, vai. Aldeia. Olhe para cá. Isso aqui é interessante. Porque existem milagres que Jesus fazia na frente da multidão. Existem milagres que Jesus fazia no meio da multidão. Mas especificamente esse, como alguns outros milagres, Jesus está levando o cego para fora da aldeia. Jesus está conduzindo o cego para outro ambiente. E você percebe que a intenção de Jesus é curar o cego. Só que para o milagre acontecer, Jesus está tomando uma atitude de tirar o cego do lugar que ele estava. Eu preciso entender isso aqui. Que tem momentos que Deus vai te tirar de certos ambientes para que o milagre venha acontecer. Tem momentos que Deus vai te tirar de certos lugares. Tem momentos que Deus vai te arrancar da aldeia. Ele não vai pedir, Ele vai te puxar para te levar para o propósito que Ele tem preparado para você. Tem momentos que Ele vai conduzir os seus passos para sair do ambiente que você está. E não adianta questionar, não adianta reclamar, porque é Deus movimentando a sua vida para um propósito maior. Deus te tira da aldeia porque Ele quer estabelecer um relacionamento pessoal com você. E tem coisas que no meio da multidão você não vai estar preparado para receber. Então, Ele não pede para você sair, Ele te tira. Eu vou repetir isso. Ele não pede para você sair, Ele te tira. Eu vou falar mais uma vez. Ele não pede para você sair, Ele te arranca. E você vai perceber que existem momentos que Deus não pede porque às vezes você está tão preso a certos relacionamentos que Ele sabe que se Ele pedir, você não vai sair. Então Ele conduz os teus passos, te tira da aldeia, te arranca daquela casa, é uma porta que se fecha, é uma situação que não acontece, é um ambiente que você sai com raiz e tudo. E você começa a questionar e dizer que Deus não te ama porque Ele está te tirando de certos lugares. Quando na verdade Ele não te tira porque quer o teu mal. Ele não te tira porque quer ver você cair. Ele te tira porque Ele quer fazer um milagre sobre a sua vida. Só que existem momentos que o ambiente prejudica o propósito. Aí Ele tira você de certos colégios, te arranca daquela universidade, faz você trancar a faculdade e te leva para outra faculdade, tira você de uma região e te coloca em outra. Aí você questiona por que as portas estão fechadas, por que, de repente, 10 anos de empresa, você foi mandado embora daquela forma. É Deus te tirando, é Deus te arrancando, é Deus conduzindo você para fora da aldeia. E não questione porque Ele decidiu tirar. Porque toda vez que Deus te leva para um outro lugar, é porque Ele já tem algo muito melhor preparado para você. Eu vou repetir isso. Toda vez que Deus te conduz para outro lugar, é porque Ele tem algo muito melhor preparado para você. Então não questione. E não murmure se você está passando por mudanças. Porque uma coisa é você mudar para pior, outra coisa é quando Jesus te faz mudar. E existem situações que estão te confrontando, que você não está entendendo por que está passando, um processo que está todo dia batendo no teu peito, e na verdade é Jesus mudando o teu entendimento, é Jesus mudando a tua personalidade, é Jesus te ensinando a esperar, é Jesus arrancando a insegurança do teu coração, é Jesus mudando as tuas amizades, é Jesus tirando quem não presta e colocando gente de valor do teu lado, é Jesus arrancando você da aldeia. Então não questione se a porta fechou, não questione se você foi mandado embora, não questione se os amigos te deixaram, não questione se você está passando por uma mudança, porque é muito maior aquilo que Deus tem preparado para você. Catuca alguém perto de você e diga, vai valer a pena, diz. Deus nunca te tira de um lugar para que as coisas piorem. Deus só te tira de um lugar para que algo se torne melhor na sua vida. Ué, pastor, mas eu não estou ganhando a mesma coisa que eu ganhava lá. O teu problema é que você estabelece sucesso mediante a quantidade. Às vezes é melhor você ganhar 3, 4 salários do que ficar ganhando 15, 20 mil e ficar com a tua alma no inferno. É Deus que está te tratando para te levar para coisas mais profundas. Então deixa Ele tratar da sua vida. Ele quer estabelecer um relacionamento pessoal com você. Ele quer te dar uma experiência única, que no meio da multidão você vai ter dificuldade de viver. Jesus pega o cego, conduz ele para fora da aldeia, e o texto diz que Jesus vai cuspir nos olhos. Grita comigo, diga: cuspir nos olhos. Olhe para cá, isso aqui é interessante. Por quê? Porque aparentemente, quando nós lemos essa expressão, a expressão denota a ideia de desprezo. Isso não só na cultura brasileira, qualquer cultura, desde aquela época, se um ser humano chegasse e cuspisse no rosto de outra pessoa, o primeiro sentimento ou a reação que alguém tem ao passar por isso é um sentimento de desprezo. Jesus cospe nos olhos do cego, mas perceba, Jesus não está cuspindo para humilhar o cego. Jesus não está cuspindo porque quer o pior do cego. Jesus cospe nos olhos porque a intenção de Jesus é fazer um milagre. Só que ele está cuspindo nos olhos para preparar o cego para viver o milagre. Isso aqui é o processo que Jesus decidiu fazer com esse cego. Cada cego Jesus trabalhou de uma forma. Com paralítico Jesus trabalhava de outra forma. Esse especificamente, Jesus está cuspindo nos seus olhos. E quando você lê de maneira superficial, parece que Jesus está cuspindo com a intenção de desprezá-lo. Mas é o contrário. Jesus cospe para fazer um milagre. Só que o problema é que às vezes eu, não entendendo o que Jesus está fazendo, eu começo a questionar. Porque ele não está permitindo o processo para que haja desprezo. Ele não está permitindo o processo para que você sofra. Ele não está permitindo o processo para que haja vergonha. Ele não está permitindo o processo para que as pessoas fiquem te apontando. Ele está permitindo o processo porque ele quer fazer um milagre. Então não questiona a forma. Deixa Deus fazer e trabalhar com resultados. Não questiona a maneira como ele está fazendo. Porque de repente você está sendo humilhado, está passando por um desprezo, está passando por uma situação que aparentemente você está se sentindo mal, só que Deus está preparando lá na frente o caminho do milagre. Então continue firme, não retrocede, não olha para trás, porque aquilo que Deus faz não é para piorar a tua vida, é para te fazer melhor. E toda vez que Deus quiser te exaltar, Ele permite a humilhação. Eu vou repetir isso. Toda vez que Deus quiser te exaltar, Ele permite a humilhação. Toda vez que Deus quiser que você cresça, Ele permite o desprezo. Toda vez que Deus quiser que você evolua, Ele vai permitir as coisas desandarem. Então esse processo não é para te humilhar, não é para te desprezar. É para te fazer viver uma vida de milagres. Só que você não pode sair do propósito. Deus não está permitindo isso para que você se sinta mal. Ele está preparando algo muito grande lá na frente. Aquilo que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, o que não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para você. Diga para alguém perto de você: não é desprezo, é honra que está vindo. Diz: não é desprezo, é exaltação que está vindo. Não é porta fechada, é milagre que Deus vai fazer. Tem alguém que está dizendo: eu estou dentro de uma caverna. Mas não se esqueça que foi dentro de uma caverna que Deus mandou o corvo para levar picanha, para alimentar um profeta que estava dentro da necessidade. Alguém está acreditando nessa palavra? Então diga um glória a Deus aqui nessa casa. Parece que você está sofrendo, mas Deus está preparando um milagre. Parece que você está sendo desprezado, mas tem algo grande acontecendo. Parece que você está passando por uma situação difícil, mas Deus está preparando o tempo de honra. Tem gente que não está entendendo nada, tem gente que está questionando, não está compreendendo o que Deus está fazendo, e Deus está dizendo: calma o teu coração, eu estou fazendo algo grande, é para te fazer melhor, é para te fazer crescer. Eu vou confundir os médicos, eu vou confundir a medicina, eu vou confundir os doutores, eu vou confundir os profissionais, eu vou confundir a ciência, eu vou confundir os inteligentes, os cientistas, eu vou mostrar o meu poder sobre a tua vida. Então deixa quem quiser falar, porque a glória da última casa vai ser maior do que a primeira sobre a tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Jesus vai cuspir nos olhos. Segundo, Jesus coloca as mãos. Aí Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? Aí o cego responde: vejo homens como árvore. No 3, diga árvore. 1, 2, 3, vai. Árvore. Agora eu gostei, mas eu gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Pera. Quer dizer então que nesse dia Jesus não tinha poder? Hã? Está faltando poder em Jesus? Jesus está cuspindo no olho, está tocando na mão, está tocando com a mão, e mesmo tocando no cego, o texto diz que o cego está vendo os homens como árvores. Qual a interpretação literal do texto? É simples. Significa que ele está vendo os homens de forma embaçada. A visão do cego não está completamente restaurada. Ele não está conseguindo enxergar com perfeição. Eu não estou falando aqui que foi qualquer homem que tocou. Quem está tocando nesse cego é Jesus. Jesus cuspiu nos olhos. Só que mesmo assim o cego não foi totalmente restaurado. Tanto que você vai perceber no texto que Jesus vai precisar tocar de novo para que ele consiga enxergar de maneira perfeita. E você precisa entender isso aqui. Porque tem milagres que Jesus fez na Bíblia de forma instantânea. Tem milagre que Jesus nem precisou tocar. Ele liberou uma palavra e a pessoa foi curada. Tem milagre que Jesus nem precisava entrar na casa. Ele dizia para a pessoa: pode voltar, porque pela sua fé, a sua filha já está liberta. Tem milagres que Jesus não tocava. Só que especificamente esse, Jesus cospe nos olhos, Jesus tocou, e mesmo assim o cego ainda não enxergou em perfeitas condições. Ele ainda está vendo homens como árvores. Isso aqui é interessante, porque Deus está mostrando para nós que para cada pessoa ele trabalha de uma forma diferente. Isso aqui se chama processo. Grita comigo, diga processo. E cada pessoa, Deus vai trabalhar em um processo diferente. Existem pessoas que vêm para a igreja e são libertas instantaneamente. Aceitam a Jesus como Senhor e no ato da confissão deixam a maconha, deixam a cocaína, abandonam a prostituição e vivem uma nova vida com Cristo. Só que existem também outros tipos de pessoas, e é a maioria de nós, que ficam 10 anos, 5 anos, 15 anos, passando por um processo de libertação, um processo de cura. Então a questão no texto aqui não é faltar o poder de Jesus, a questão do texto aqui é Jesus trabalhando com um tratamento diferente na vida do cego. Jesus está ensinando ele, está tratando da fé dele. De maneira implícita, você percebe que esse cego precisava aumentar a sua fé. Tanto que se você ler o versículo 22, o versículo 22 não diz o cego pedindo, é alguém que está pedindo por ele. Então Jesus está fazendo o cego falar, para através da fala ele começar a confessar algumas coisas e ser tratado mediante o processo. Talvez você não entenda isso aqui, mas já tenha questionado Jesus a respeito disso. Porque Jesus tocou e você está dizendo: eu estou no processo. Colocou saliva nos olhos, e o milagre ainda não aconteceu. Só que é Jesus dizendo para você: eu estou trabalhando com etapas. Jesus está fazendo. Pode não ser instantâneo, mas está mudando. Você pode não estar vendo uma transformação completa, mas já mudou muita coisa do tempo que você via lá atrás. Deus está transformando. Há um processo. Porque existem milagres que Deus faz mediante a um processo. E você não pode questionar. Você não deve olhar para trás. Porque Deus está fazendo. Deus está tratando. Não está sendo de forma instantânea, mas Deus está movendo as águas. Ele pode não estar vindo para a igreja agora, mas você pode perceber que ele já parou de beber. Ele pode não estar vindo para a igreja agora, mas se você perceber, ele está mais em casa com você. Ele pode não estar vindo para a igreja agora, mas até mais carinhoso esse homem está. Então não diga que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando, mas tem um processo. Só que o diabo está tentando desmotivar a tua fé, porque você ainda não viu o milagre se tornar completo. Mas eu vim profetizar para Rio Branco e pregar uma palavra de fé para alguém nesta noite, e dizer: não desista daquilo que Deus te prometeu, porque dentro de pouco tempo o que Deus vai fazer será completo. Levante uma mão que eu quero profetizar. Levante as duas, quem tem fé. Porque se eu sou profeta para esta noite, Deus vai revelar o poder dele no meio desse processo. E você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua casa. Mas só recebe quem tem boca para dar glória a Deus. Catuca alguém perto de você e diga: tem um processo, mas ele está fazendo. Diz: tem um processo, mas ele está fazendo. Tem um processo, mas ele está curando. Tem um processo, mas ele está libertando. Tem um processo, mas ele está tratando. Tem um processo, mas ele está transformando. Tem um processo, mas ele está renovando. Pode reparar, ele já não está mais como antes. Ele está diferente, não está totalmente cego. Ele está vendo homens como árvore. A visão está embaçada. E glória a Deus que Deus está tratando. Por que que Deus está tratando? Porque ao mesmo tempo que Deus está tratando com quem está doente, Deus está tratando também com quem está de fora. Vou repetir: ao mesmo tempo que Deus está tratando com esse homem, Deus está tratando com você, está te dando fé, está te ensinando a ser crente, está te ensinando a orar. É Deus dizendo para você: coloca a tua fé em prática, porque vai ter milagre dentro dessa casa. Vai ter milagre. Só que o diabo está tentando te desmotivar. O diabo está tentando te desmotivar. Arrancar tua fé, enfraquecer teu coração. Acalma, aquieta, tem um processo. Pode ainda não estar completo, mas Deus está fazendo. Pode ainda não ter acontecido tudo o que você quer, mas Deus está operando. Então aquieta o teu coração, porque com cada pessoa Deus trabalha de forma diferente. Deus está aumentando a tua fé. Deus está te fazendo crer. Deus está te fazendo enxergar aos poucos. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. É mediante aquilo que você está vendo Deus fazer. Aí Deus está dizendo: eu estou te enchendo de fé, para mostrar que eu sou Deus também da tua vida. Eu estou te enchendo de graça, para mostrar que eu te dou estrutura para permanecer de pé. Você disse que não suportava nada, que não aguentava nada, que se passasse por isso não tinha estrutura para vencer. Passou por isso, veio 2020, 2021, passou pelo vale da sombra da morte e continua firme com Jesus. Por quê? Porque quem te sustenta não é homem, quem te sustenta não é aldeia, quem te sustenta não é governo, quem te sustenta não é política, quem te sustenta não é da terra, quem te sustenta é o leão da tribo de Judá. Aí o texto diz que ele falou: eu vejo o homem como árvores. Aí o texto diz que Jesus vai colocar as mãos de novo. Jesus coloca as mãos de? Vem comigo. Jesus coloca as mãos de? Não, chega de ensaio. Jesus coloca as mãos de? para acordar o irmão que está dormindo lá atrás. Jesus coloca as mãos e empresta a tua boca para Jesus. E diga para pelo menos 5, Jesus vai tocar de novo. Diz, Jesus vai tocar de novo. Jesus vai tocar de novo. Jesus vai tocar de novo. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória. Jesus vai tocar de novo. Vai tocar de novo, vai tocar de novo. O que ele fez há 10 anos atrás, vai fazer de novo. O que ele fez há 5 anos atrás, vai fazer de novo. O que ele fez há 20 anos atrás, vai fazer de novo. O livramento que ele te deu há anos atrás, vai fazer de novo. O mesmo Deus que providenciou tudo que tu precisava. Lembra do ano do casamento? Tu não tinha geladeira, tu não tinha casa, tu não tinha dinheiro, não tinha nem aonde casar. Jesus usou gente que você nem imaginava para abrir porta para você. Jesus vai tocar de novo. Lembra quando Deus soprou teu nome naquela empresa? Gente que você nem imaginava te colocou naquele emprego. Jesus vai tocar de novo. Lembra quando Jesus usou empresário para te ajudar na igreja, para abrir as portas? Jesus vai tocar de novo. Lembra quando você entrou naquele hospital e você disse, eu acho que a minha hora chegou, hein? Acho que dessa vez eu vou, hein? Não sei, está todo mundo aí com esse negócio de Covid, acho que eu vou. Tu passou, ficou até entubado, saiu de lá. Jesus vai curar de novo, de novo, de novo, de novo. O diabo está gritando e está dizendo, vai morrer cego. O diabo está gritando e está dizendo, não tem jeito. O diabo está gritando e está dizendo, vai morrer sem esperança. O diabo está gritando e está dizendo, vai morrer nessa aldeia. Mas eu vim dizer que o diabo é mentiroso. Jesus chegou na tua Betsaida para dizer, hoje eu mudo a tua história. Olha para alguém perto de você e diga, é hoje. Não, desse jeito é nunca. Diga, é hoje. Jesus vai tocar de novo. Diga, não desiste de Jesus. Fica firme na célula. Diga, não olha para trás. O que Deus vai fazer, grita para Ele, é muito grande. Diga, o que Deus vai fazer, vai te surpreender. Só quem acredita faz barulho dentro desta casa. Se é para aplaudir, aplauda com vontade. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja está aplaudindo, tem milagre sendo liberado para a tua casa. Enquanto a igreja está aplaudindo, Deus está entrando com cura na tua família. Enquanto a igreja está aplaudindo, Deus está renovando as tuas forças. Enquanto a igreja está aplaudindo, tem cadeia sendo quebrada na MBCI. Enquanto a igreja está aplaudindo, Deus está liberando um milagre para você. Enquanto a igreja está aplaudindo, Deus está renovando a tua liderança. Enquanto a igreja adora, Deus está preparando um novo tempo. Você não entendeu por que Deus te tirou daquela aldeia. Você não entendeu por que as portas fecharam. Você não entendeu por que Deus te levou para outro lugar. Você não entendeu por que de repente parou aqui. E você está dizendo, eu caí de paraquedas. Não sei por que eu estou liderando. Não sei por que eu estou pregando. Eu nem queria cantar, estou cantando. Eu nem queria tocar, estou tocando. Não estou entendendo nada. Jesus está me envolvendo no negócio. É Jesus dizendo, eu te chamei para uma grande obra. Eu tenho um ministério contigo. Eu vou curar você. Continua pregando, continua fazendo a minha obra, tem algo grande que vai acontecer na tua vida. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem juízo. Se eu sou profeta para essa noite, em menos de 24 horas, você vai viver a maior virada de milagre da tua vida. Mas só recebe essa palavra quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Telebaraça, terebiocomadaca, epomidaiacamandara saia, eprobidaravachuribicalabaragá, elebaracanto, elebarasaia,
de promida e a canto jome desce ramana e propada da comidessa e pamada comida canta e promidar a ceia jominência ele para gaia deia canto dobe ideia revassa e para pra comida canta e propia dar a saio jominar e para pra cama da comida canta e pra maia dar a gaia de levasse de assim diz o Senhor. Eu vi o processo que tu tem vivido e como está a estrutura dos teus ossos, e tu entraste aqui dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra, porque eu não aguento mais. Eu digo: mulher, permaneça firme na minha presença, não olha para trás, não entrega aquilo que eu coloquei na tua mão, porque dentro de pouco tempo, debadaia, daia, canto, joma, eu vou fazer um reboliço na tua vida, e haverá notícia de milagre dessa casa, assim diz o Senhor. Só quem recebe essa palavra, dá um pulo da cadeira e dá um glória a Deus.
Gostei tanto que eu vou pedir de novo. Senta, senta, senta. Cadê meu amigo teclado? Meu teclado, meu teclado. Só quem recebeu essa palavra, dá um pulo da cadeira e dá um glória. Agora fica de pé. Diga para alguém perto de você: Deus vai tocar de novo, diz. Olhe para cá. Olhe para mim. O cego é curado. Jesus toca de novo, a visão é restaurada. Jesus vai dar uma ordem para ele: não volte para a aldeia. No 3 você grita: não volte. 1, 2, 3, vai. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Quando Jesus te toca, ele não te toca para que você volte para a mesma vida de antes. Jesus toca para você viver uma nova vida com ele. É por isso que a ordem de Jesus para o cego foi: agora você não volta para a aldeia, você vai voltar para casa. Isso aqui é muito tremendo, irmão. Porque casa fala de algo central para a vida do ser humano. Jesus não está fazendo ele voltar para a aldeia, porque a aldeia é o local onde ele vivia mendigando, é o local onde ele vivia na miséria. Jesus está dizendo: você não vai voltar para o passado, você vai voltar para casa. Só que agora vai voltar diferente, porque saiu como cego, mas volta curado. Jesus nunca te toca para você ficar a mesma pessoa. Eu vou repetir isso. Jesus nunca te toca para você permanecer sendo o mesmo. Quem recebe o toque de Jesus não volta para a aldeia. Entende? É por isso que é impossível olhar para trás. Eu posso enfraquecer. Eu posso passar por momentos difíceis nessa vida, e eu sei que a Bíblia fala sobre isso. Mas uma vez que Jesus te toca, uma vez que você vive algo extraordinário com ele, como é que eu vou voltar para o lugar que Jesus me tirou um dia? E tem gente que recebeu a graça dele, recebeu a presença dele, e ainda está pensando em voltar para o lugar que Jesus te arrancou. Jesus te tirou daquela aldeia, te arrancou daquele mundo de prostituição, te arrancou da maconha, da cocaína, das drogas. Você tinha mais de 20 amantes lá fora, vivia uma vida promíscua. Jesus te tirou daquela vida, aquela vida de desgraça. Ele te tocou. E depois que ele te toca, você nunca mais volta a ser o mesmo. A tua vida tem que mudar. Tem que mudar. E algumas pessoas só não mudaram ainda porque não passaram pelo toque dele. Mas catuca alguém perto de você e diga: ele vai te tocar hoje aqui, diz. Ele vai te tocar. Você vai sentir nojo da vida que você vivia. Você vai sentir nojo do mundo que você vivia. O passado não vai ser resposta para você. O passado não vai ser opção para você. Você vai terminar a vida igual o apóstolo Paulo dizendo: para onde eu irei se só tu tens? Igual Pedro disse: para onde eu irei se só tu tens as palavras
disse, o que, que me separa do amor de Deus? A peste, as aflições desse mundo, nada me separará desse amor. Não volte para o lugar que Jesus te tirou. Não volte para o lugar que Jesus te arrancou. Porque quando Ele te toca, é porque Ele quer que você viva algo novo com Ele. E tem gente que está muito perto de viver algo sobrenatural com Jesus. Está muito perto de você viver algo novo. Mas se você olhar para trás, vai se perder muita coisa. Então permanece, fica firme. Deixa quem quiser falar da tua fé. Deixa quem quiser questionar você. Deixa quem quiser se levantar. Deixa quem quiser te criticar. Mas permaneça firme no propósito que Deus tem colocado sobre a tua vida. Porque muito maior é aquilo que Deus tem preparado para você. Rabai Jomanarabakalamarabacheia. Jesus está te tocando nessa noite. E Ele está dizendo, eu vou fazer de novo na sua vida o que eu fiz há 10 anos atrás.
Aleluia.
Eu vou fazer de novo na tua vida aquilo que eu fiz 15 anos atrás. Eu vou te tocar de novo. Eu vou te tocar de novo. Eu vou te tocar de novo. Eu vou te tocar a como 10 anos atrás. Não foi Jesus que mudou, foi você que mudou a maneira como olha para Jesus. Mas Jesus está dizendo, eu vou te tocar de novo. Não olha para trás. Deixa quem quiser olhar para trás. Deixa quem quiser recuar. Deixa quem quiser retroceder. Eu, porém, sigo olhando para Cristo, o alvo, o prêmio da minha salvação. Ainda que você não tenha respostas, ainda que você não receba cura, não é tempo de olhar para trás. Ainda que o milagre não chegue, ainda que todas as portas se fechem, não é tempo de olhar para trás. Não deixa o inimigo te vencer. Ele tá tentando de tudo para te parar. Só que maior é o Deus que te sustenta. O teu inimigo está fazendo você olhar para trás, para voltar para a aldeia. Mas Jesus está dizendo, não volta. Eu te arranquei de lá. Eu derramei meu sangue por você. E agora você vai pregar minha palavra. Você vai ganhar almas. Você vai falar do meu amor. Vidas vão se converter através de você. Olhar para trás não é opção. Fica firme. Não olha para trás. Porque Deus está fazendo algo grande na tua vida. Ainda que você não esteja vendo, tem um processo de milagre acontecendo. Quem acredita, levante a mão para dar glória a Ele. Quem acredita, levante a mão para dar glória a Ele. Ele vai tocar no teu filho, vai tocar no teu pai, vai tocar na tua mãe. Ele está dizendo, enquanto você ouve a minha voz, eu visito a tua casa. Enquanto você ouve a minha voz, eu visito a tua família. Eu mudo a tua história, eu resolvo os teus problemas. Faz a minha obra, que eu estou colocando tudo no lugar. Eu estou colocando tudo no lugar. Eu estou ajeitando tudo. Arrumando a casa, tô repreendendo a confusão, tô quebrando as correntes, mas não volta pro lugar que Deus te tirou. O mundo não é opção para você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Rebaite, oh, mas... Quem pode abrir a boca para dar glória a Deus dentro dessa casa?
O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
Pode dar glória a Deus. Você pode dar aleluia nessa casa. Quem é de glória, dá glória. Quem é de aleluia, dá aleluia. Quem é de grito, grita. Quem é de mistério, entra. Quem é de lágrima, chora. Quem é de fogo, se queima. Quem